Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário volta à reforma com as cotas para mulheres nas eleições.
Projeto incentiva o uso de células-tronco na recuperação de atletas.
Comissão começa a analisar aumento de contribuição dos bancos.
Parlamentares discutem crise econômica do setor sucro-alcooleiro.
Boa noite a todos, eu sou Paulo Otarã.
Eu sou Tércia Guimarães e essas são as notícias da Câmara dos Deputados.
O plenário da Câmara se transformou em comissão geral para discutir a crise enfrentada pelo setor sucro-alcooleiro.
Além de defender mais investimentos no setor, participantes do debate pediram que o governo federal dê prioridade ao etanol dentro da política energética do país.
A repórter Lara Raj acompanhou a sessão e traz mais detalhes sobre o debate.
Deputados e especialistas apontaram os erros da política energética do governo como uma das causas para a atual crise do setor sucro-alcooleiro, responsável pela produção de açúcar e álcool. Em comissão geral sobre o assunto no plenário da Câmara, os debatedores pediram prioridade para o combustível etanol nessa política energética. O deputado JHC, do Solidariedade de Alagoas, que pediu a sessão, lembra que problemas climáticos também afetaram a produção do setor a partir de 2012, mas atribui ao governo a principal responsabilidade pela crise.
Porém, o que alimentou a crise foram os equívocos políticos expressos na política errática para os combustíveis, e energia em nosso país nos últimos 5 anos. Além disso, e o mais importante, o governo atual se dedicou desde o primeiro momento a manter artificialmente baixo o preço da gasolina, o que, além de corroer a Petrobras, fulminou a competitividade do etanol.
Para plantadores e representantes da indústria de cana, além de garantir linhas de créditos específicas para o setor sucro-alcooleiro, o governo deve dar prioridade para o etanol na política energética. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Agricultura.
A Câmara aprovou o projeto que cria o Plano Nacional de Abastecimento Hortifruti e Florigranjeiros. O Wellington Prado, do PT Mineiro, lembrou que serão adotadas novas regras para modernizar o sistema que vai desde a produção até o consumo de frutas, verduras e hortaliças, passando pelas centrais de abastecimento.
Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, parabenizou o Ministério da Agricultura pelo lançamento do Plano Safra. O deputado ressaltou a importância do agronegócio para a economia do país, lembrando que o setor cresceu 4,5% no primeiro trimestre de 2015, em comparação ao mesmo período do ano passado.
Marcon, do PT Gaúcho, defende a reestruturação das superintendências regionais do INCRA como forma de incrementar a reforma agrária. Ele citou o leilão no acampamento do município de Cruz Alta, quando a superintendência perdeu a oportunidade de fazer uma oferta na modalidade título da dívida agrária.
A Emater do Rio Grande do Sul completou 60 anos de existência. Alceu Moreira, do PMDB, enalteceu o trabalho realizado pela empresa, que, segundo ele, realiza um dos mais importantes trabalhos de pesquisa, manejo, orientação dos produtores rurais e de controle de ervas e pragas nas lavouras.
Meio Ambiente.
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho. Ao lembrar a data, Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, ressaltou o empenho do governo federal em resolver a crise hídrica em várias regiões do país.
Transportes.
A Assembleia Legislativa do Ceará lançou a Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. O Dorico Monteiro, do PT, registrou que a cada 2 horas, uma pessoa morre no estado, vítima de imprudência nas estradas. Segundo ele, Fortaleza já é a 2ª cidade no ranking brasileiro de violência no trânsito.
Produtores rurais da Bahia se mobilizaram para reclamar das péssimas condições da rodovia BA-172, que liga Santa Maria da Vitória a Coribe. Caetano, do PT, informou que a recuperação da estrada está sendo viabilizada, mas, segundo ele, houve atraso na liberação dos recursos, que depende de aprovação do Senado.
Ao parabenizar a iniciativa do Ministério Público, tanto federal como estadual, de investigar os acidentes registrados em carretas e caçambas no Amazonas, Issa Abraão, do PPS, lembrou que a maioria dos carregamentos vem do polo industrial de Manaus.
Funcionários do Detran do Pará entraram em greve por melhores condições de trabalho e para garantir direitos trabalhistas. Edmilson Rodrigues, do PSOL, se solidarizou com a categoria e disse que a falta de investimentos no órgão é tão flagrante que o Pará é um dos campeões em mortes e sequelas no trânsito.
Desenvolvimento Regional.
Lideranças do PT da Bahia se reuniram em Salvador para debater futuras ações do partido no estado. Entre os assuntos discutidos no encontro, Valmir Assunção destacou a elaboração de estratégias de fortalecimento da legenda e a expansão do diálogo com a sociedade.
Ao parabenizar a revista Veja por reportagens sobre o Ceará, Vitor Valim, do PMDB, ressaltou que a saúde no estado se encontra um caos e que várias obras, como o VLT, estão inacabadas. Ele aponta a gestão estadual anterior como responsável por vários problemas atualmente registrados.
A comissão mista que estuda aumentar a cobrança de impostos sobre as instituições financeiras começou a trabalhar.
Acompanhe mais detalhes sobre o tema com a repórter Carla Alessandra.
Comissão mista especial vai analisar medida provisória que aumenta de 15% para 20% a contribuição social sobre o lucro líquido devida por instituições financeiras como bancos, seguradoras e administradoras de cartão de crédito. A contribuição social sobre o lucro líquido foi criada em 1998 e pode ser feita com base no lucro real ou presumido. Os recursos arrecadados são aplicados na Seguridade Social. O presidente da comissão, deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, afirmou que, apesar de parecer simples, esse aumento deve ser analisado com cautela para que não seja repassado ao consumidor.
Eu vi alguns colegas tratarem como se fosse o seguinte: já que é para aumentar o imposto do banco, todo mundo é a favor. É preciso avaliar quem vai pagar esse imposto. E, na minha opinião, quem vai pagar o imposto é quem usa o serviço do banco. E quem usa o serviço do banco somos todos os brasileiros.
A comissão deverá analisar e votar o relatório da medida provisória que aumenta a contribuição social sobre o lucro líquido devida por instituições financeiras até o dia 21 de julho, prazo a partir do qual a medida começa a trancar a pauta do plenário da Câmara dos Deputados. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia. Uma comissão especial vai analisar o projeto de lei que trata da responsabilidade das estatais. Afonso Florence, do PT da Bahia, se opõe à iniciativa parlamentar que, segundo ele, vai submeter à apreciação do Senado os dirigentes de estatais. Para o deputado, o texto propõe uma inversão de valores.
O programa Pernambuco Solar acaba de ser lançado para incentivar a geração de energia limpa. Gonzaga Patriota, do PSB, parabenizou a iniciativa do governo estadual de estimular a geração de energia solar para consumo próprio por micro, pequenas e médias empresas.
Lelo Coimbra, do PMDB Capixaba, afirmou que a economia está em processo de contração e a confiança de empresários está em baixa. Diante dessa realidade, o deputado espera que o governo federal autorize as gestões estaduais a captarem recursos do exterior para financiar obras e programas nos estados.
O repasse da conta de desenvolvimento energético do governo federal para as cooperativas está atrasado. Edinho Bez, do PMDB catarinense, explicou que a liberação dos recursos é fundamental para custear os descontos nas tarifas de energia elétrica das cooperativas de eletrificação e garantir o equilíbrio financeiro das instituições.
2 de junho marcou os 20 anos do ato dos petroleiros da Petrobras contra a privatização da estatal. João Daniel, do PT sergipano, homenageou a luta dos manifestantes da época e valorizou a importância da empresa na vida dos brasileiros e na economia nacional.
Homenagem.
O falecimento do professor Célio Cordeiro Filho foi lamentado por Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. Segundo ele, o Brasil perdeu uma das maiores referências da história do vôlei brasileiro e um ícone da educação física.
Espiridião Amin, do PP, lamentou o falecimento da irmã Olma Aquino Cassis, fundadora da primeira Faculdade de Serviço Social de Santa Catarina. O deputado destacou o trabalho desenvolvido pela religiosa à frente da Fundação Vidal Ramos.
Saúde.
Já foi instalada na Câmara a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a máfia de órteses e próteses no Brasil. Ao comemorar a iniciativa, Francisco Floriano, do PR Fluminense, comunicou que a Polícia Federal já investiga irregularidades em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.
Deputados ligados à área da saúde se uniram para reforçar o apoio às ações governamentais de enfrentamento ao câncer.
Mais de 12 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença a cada ano. E no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima que até o fim de 2015 serão registrados 580 mil novos casos.
A repórter Idelene Macedo tem mais informações sobre o assunto.
Criada nesta quinta-feira, a Frente Parlamentar Mista de Combate ao Câncer, a frente que reúne deputados e senadores, senadores têm o objetivo de apoiar políticas públicas, programas e ações governamentais ou não para enfrentar a doença. A coordenação da frente parlamentar será do deputado Antônio Jacome, do PMN do Rio Grande do Norte. Médico e cirurgião voluntário da Liga Norte Rio-Grandense contra o Câncer, o deputado diz ter conhecimento dos desafios, mas que está determinado a encontrar os melhores caminhos da causa contra o câncer no país.
Nós temos uma agenda de trabalho, várias reuniões semanais. Nós vamos ouvir os colegas de norte a sul do Brasil, vamos ver onde a situação é mais crítica, vamos fazer uma interlocução com o Ministério da Saúde, vamos apoiar as casas de apoio, que muitas vezes, sem nenhum reconhecimento e apoio oficial, trabalham com muita abnegação, graças à ação voluntária de muitas pessoas, mas o poder público precisa reconhecer e precisa estender a mão para que essa assistência aconteça.
O deputado Carlos Gomes, do PRB do Rio Grande do Sul, ressalta que não só os parlamentares, mas todos os brasileiros devem se engajar na luta contra a doença.
Primeiro, pelo o enfrentamento da doença em si, depois, para a geração de informação para a população acerca dos sintomas, da prevenção, o que ela tem que fazer, porque nós temos que trabalhar cada vez mais na prevenção, sendo que o sistema de saúde hoje estabelecido, ele optou por investir na doença, no tratamento da doença em si. E nós temos que nos antecipar e trabalhar a prevenção.
Outra integrante da frente parlamentar, a deputada Conceição Sampaio, do PP do Amazonas, quer chamar a atenção do Estado brasileiro para o câncer.
Nós temos 190 mil pessoas que morrem todos os anos em função do câncer. E nós precisamos garantir, através do Sistema Único de Saúde, principalmente o bom acolhimento. Uma pessoa que está com câncer, ela já está fragilizada. E se o atendimento não começa também de forma rápida, o que nós vamos ter? Uma pessoa que vai esperar na fila um ano, dois anos, três anos para começar, para iniciar o tratamento. E nós sabemos que o câncer, um dia a mais, pode ser um dia a menos na vida daquela pessoa.
Mais de 12 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas com câncer a cada ano. Cerca de 8 milhões morrem. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer estima que este ano vão haver 580 mil novos casos. Segundo o INCA, se medidas efetivas não forem tomadas, haverá 26 milhões de casos novos e 17 milhões de mortes por ano no mundo em 2030, sendo que 2/3 das vítimas vivem nos países em desenvolvimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Segurança Pública.
De acordo com dados do IBGE, cerca de 2 milhões e 500 mil mulheres brasileiras sofrem algum tipo de violência de pessoas conhecidas anualmente. Para Tia Iron, do PRB baiano, é inadmissível uma mulher ser vítima de agressões dentro da sua própria casa. Ela cobrou ações públicas que incentivem a denúncia anônima.
Léo de Brito, do PT acriano, lamentou os índices de violência registrados pelo IBGE, ao apontar que 3,1% das mulheres com mais de 18 anos sofrem violência de pessoas próximas. Ele lembrou o caso do loteamento Vale do Carandá, onde um homem com medida restritiva pela Lei Maria da Penha colocou fogo na casa da ex-companheira.
A redução da maioridade penal deve ser analisada pelo plenário da Câmara até o fim do mês. Contrário ao projeto, Jorge Sola, do PT baiano, avaliou que colocar adolescentes em cadeias públicas, além de não resolver a questão da criminalidade, vai prejudicar a formação e a ressocialização dos jovens infratores.
Delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, defende a unificação das polícias para melhorar a segurança pública no país. Segundo ele, a medida vai ajudar a garantir mais qualidade de vida para os brasileiros, além de diminuir a quantidade de pessoas baleadas nos prontos-socorros dos hospitais públicos.
A Câmara realizou sessão solene em homenagem ao Grito de Liberdade, entoado por bombeiros e policiais militares do Rio de Janeiro na ocupação do quartel do Comando-Geral em junho de 2011, na luta por dignidade salarial da tropa. Cabo Daciolo parabenizou os militares que estiveram presentes na homenagem.
O Congresso instalou a Frente Parlamentar Mista da Defesa Nacional. Ao ressaltar a importância do colegiado, João Moraes, do PCdoB Mineiro, acredita que o crescimento do país depende da inovação tecnológica e do fomento à indústria de defesa. Educação.
Para Bacelar, do PTN da Bahia, o Plano Nacional de Educação representa a chance de melhorar a qualidade do ensino público. Ele criticou a falta de compromisso de estados e municípios por não apresentarem os planos sobre educação, lembrando que o prazo limite para a entrega do estudo termina em menos de um mês.
Enquanto muitos estados relutam em adotar o piso nacional dos professores, Chico Lopes, do PCdoB, parabenizou o governo do Ceará por conceder um aumento de 13% para os docentes, inclusive aposentados. Ele salientou o compromisso do Estado na valorização dos professores e da qualidade do ensino público.
Cultura.
O Festival de Inverno de Pedro II atrai milhares de piauienses e turistas de outros estados. Segundo Assis Carvalho, do PT, o evento realizado no início do mês combina música, ecoturismo e artesanato, sendo considerado patrimônio cultural artístico do Piauí.
Esporte.
A tramitação do projeto que incentiva a pesquisa com células-tronco para recuperar lesões sofridas por atletas avança na Câmara.
A Comissão de Seguridade Social aprovou a proposta, que agora será analisada pela Comissão do Esporte.
Saiba mais sobre o texto na reportagem de Marcelo Lascher.
A Comissão de Seguridade Social e Família, que na Câmara dos Deputados é responsável pelos projetos da área de saúde, aprovou uma proposta para incentivar a pesquisa com células-troncos na área de regeneração de lesões ósseas, musculares e de articulações sofridas por atletas. O relator da proposta, deputado Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, explica que a intenção é focar recursos nessa área.
Esse programa de apoio às pesquisas com células-tronco adulta para atletas. Então, nós sabemos que está vindo as Olimpíadas aí e os atletas têm muitas lesões. E esses recursos que a gente está querendo canalizar são recursos para que os cientistas façam a pesquisa de células-tronco para recuperação dos atletas que tiveram estiramento, problema muscular durante seus treinamentos.
A proposta cria o Programa Nacional de Apoio à Saúde do Atleta, que será administrado por ações integradas do Ministério da Saúde e do Ministério dos Esportes, com a ajuda do Ministério da Fazenda na regulamentação. O programa poderá receber doações de empresas e de pessoas físicas feitas diretamente às instituições beneficiárias cadastradas no Ministério da Saúde. Essas doações poderão ser deduzidas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, no caso das empresas. A proposta será examinada agora pela Comissão do Esporte. Na Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Eleições.
A Câmara fixou em 5 anos o mandato de todos os cargos eletivos. José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, comemorou a unificação, argumentando que o repasse para as administrações municipais depende do governo federal e a diferença da duração de mandatos poderia prejudicar a gestão dos prefeitos.
Se existe a possibilidade de fazer um plebiscito sobre a maioridade penal, Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, entende que a população brasileira também deve se manifestar sobre a reforma política, especialmente no que se refere à forma de financiar as campanhas eleitorais.
A decisão da mesa diretora de colocar matérias polêmicas na pauta de discussões da casa foram elogiadas por Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul. De acordo com o deputado, o Poder Legislativo está se mostrando independente e em sintonia com os anseios da população.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, repercutiu carta assinada por várias entidades, afirmando que a luta contra a corrupção, que deveria atingir de forma indistinta e igual quem viola a legalidade e desmoraliza a política, está sendo instrumentalizada por setores conservadores da sociedade.
Votação.
O plenário da Câmara rejeitou a proposta que estabelece cota para as mulheres nas câmaras municipais, assembleias legislativas e na Câmara Federal. Foi o primeiro item analisado na tarde de hoje, na retomada das votações da reforma política.
O texto foi rejeitado porque seriam necessários 308 votos e foram obtidos apenas 293. A emenda definia que as mulheres tenham pelo menos 15% das vagas em cada casa legislativa, progressivamente pelas próximas 3 eleições.
Também está prevista a possibilidade de retorno do voto impresso, paralelamente ao voto eletrônico. A medida foi incluída em emenda aglutinativa com outros 4 itens.
Outros itens que ainda devem ser votados incluem a fidelidade partidária, data de posse de prefeitos e vereadores, federação partidária e projetos de iniciativa popular.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.